No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Daniela Lessa.
Na rede, já curva a noite de papo pro ar. Me bateu a pergunta meio a esmo. Na verdade, o Brasil o que será? O Brasil é o homem que tem sede, ou que vive da seca do sertão? Ou será que o Brasil dos dois é o mesmo? O que vai, o que
muito
vem?
Bom dia! Está começando a Feijoada Completa aqui na Rádio Câmara. Hoje com a companhia de Ney Matogrosso, que está completando 74 anos neste dia 1º de agosto de 2015.
Ribeiro, que fugiu do hospital para se tratar.
Ney é um dos maiores intérpretes brasileiros e no programa vamos conferir alguns de seus grandes sucessos, além de interpretações dele para clássicos de compositores como Cartola e Chico Buarque. Agora você escuta A Cara do Brasil, do disco Ney Matogrosso ao vivo, gravado em 2004.
Nada vai dar. Brasil é o que tem talher de prata, ou aquele que só come com a mão? Ou será que o Brasil é o que não come?
Bem-vindo ao Feijoada Completa. Aqui no seu final de semana, você confere de tudo um pouco. A política do Brasil e da Câmara dos Deputados, temas em debate na sociedade, arte e cultura e as curiosidades da vida Brasil afora.
Brasil, Mauro Silva, Dunguizinho.
Bom, e o tema de destaque nesse primeiro bloco do Feijoada Completa é acordo de leniência. Bom, os termos, né, delação premiada e acordo de leniência, eles se tornaram muito comuns no cotidiano brasileiro, desde o início da Operação Lava Jato, onde as investigações da Polícia Federal, da Justiça e do Ministério Público revelaram um esquema de corrupção na Petrobras, envolvendo ex-diretores, doleiros, empreiteiras e políticos também. Para reduzir as penas a que estão sujeitos, diversos acusados aceitaram contar o que sabem e fornecer provas contra outros envolvidos. E é isso o que nós chamamos de delação premiada. E bom, e acordo de leniência, né? O que seria? Isso você vai descobrir daqui a pouquinho aqui no Feijoada Completa. A gente vai conversar bastante sobre o que é esse acordo de leniência, quando ele se aplica, quais os benefícios, enfim, para quem assina o acordo e para a sociedade também.
Qual a cara da nação, hein? A gente é torto igual Garrincha, aleijadinho.
Bom, mas tem muito mais coisa no programa de hoje. Fica por aqui que você vai agora conferir os nossos destaques de hoje. Vamos falar da Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele foi aprovado no Congresso nesse ano e foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff com alguns vetos. Você confere o que essa lei significa e que vetos foram esses aqui no programa. Quais as expectativas de trabalho aqui na Câmara para o retorno do recesso parlamentar nesta semana? Esse é o tema do quadro Por Dentro do Plenário, com a Paula Bittar. O Estatuto da Igualdade Racial completou 5 anos. Qual o balanço da lei depois desse período? No quadro Ciclo Olímpico, com Sandro Farias, uma avaliação dos resultados finais dos Jogos Pan-Americanos. Dois eventos movimentam a capital federal neste final de semana. Os detalhes no quadro Brasília Alternativa. No quadro Atravessar Fronteiras, vamos saber sobre a França, muito além da Torre Eiffel. Vamos falar com a Adriana Magalhães sobre as marcas das guerras que a França atravessou. Você já ouviu falar de kefir? Esse é o tema do nosso quadro Brasil de Ponta a Ponta. mostra cinema ao ar livre. Esse é o destaque do nosso quadro Caldo Cultural. E nos Sons e Tons, uma homenagem ao ex-integrante dos Secos e Molhados, Ney Matogrosso, que está fazendo aniversário hoje, dia 1º de agosto. Confira agora um trechinho de Sangue Latino, um dos grandes sucessos dos Secos e Molhados, em gravação de 1973. Bom, no nosso tema principal aqui do Feijoada Completa de hoje, falamos sobre acordo de leniência. Como funciona, quem pode fazer uso desse mecanismo e como ele pode contribuir para o Brasil de hoje. Nos últimos meses, por conta das investigações da Operação Lava Jato, esses termos, delação premiada e acordo de leniência, acabaram entrando no cotidiano do brasileiro. E para falar sobre essas medidas anticorrupção como o acordo de leniência, a gente vai conversar agora com o deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo. Deputado, muito obrigada pela atenção. Bem-vindo ao programa Feijoada Completa.
Prazer participar com você e com todos os seus ouvintes aí desse programa da Rádio Câmara.
Deputado, o senhor apresentou um projeto de lei propondo mudanças na Lei 12.846 de 2013, que é a lei conhecida como Lei Anticorrupção, né, que fala sobre responsabilização administrativa e civil de quem pratica atos contra a administração pública. A gente queremos falar sobre isso, mas antes, só para esclarecer para o nosso ouvinte, essa diferença entre acordo de leniência e delação premiada, como é que o acordo de leniência se diferencia?
O acordo de leniência não é algo que uma pessoa física faça. Uma pessoa física, o cidadão, ele faz uma delação premiada. Ou seja, se ele denunciar o esquema, se ele contar fatos que não são conhecidos pelo Ministério Público, pela polícia, ele goza do direito de uma redução da pena. Por isso que é premiada. É a delação, ele está se autodenunciando. Ele está dizendo, realmente, eu participei desse esquema criminoso e há mais pessoas envolvidas. Então, ele tem essa vantagem que é assegurada pelo Ministério Público e pelo juiz. O juiz tem que homologar esse acordo entre o Ministério Público e a pessoa que fez essa delação premiada. É diferente do acordo de leniência, que é uma empresa que faz. É a empresa jurídica que vai fazer o acordo de leniência. Por exemplo, uma empresa que participou de um esquema de corrupção, ela confessa que realmente fez, vai fazer um ajuste na sua conduta, vai assinar um termo de ajuste de conduta, que faz parte desse acordo de leniência, que é um acordo em que ela paga, ela devolve ao erário aquele dinheiro que ela surrupiou ilegalmente, de que ela se beneficiou graças a um ato criminoso, um ato de corrupção.
E, deputado Mendes Tame, então, no acordo de leniência também a empresa faz um reconhecimento de culpa, né, que fez alguma coisa errada, e ela fecha, a empresa fecha esse acordo com qual órgão? É o Ministério Público também?
Com o Ministério Público ou com o próprio órgão que está, que foi lesado, ou com a Corregedoria do Serviço Público. Há diversas hipóteses, mas a empresa reconhecer isso, inclusive reconhece em juízo, né? Deve ter um processo contra ela. Ela reconhece em juízo e, dessa forma, ela feito esse reconhecimento, ela continua com o direito de operar.
E esse acordo de leniência prevê, inclusive, a devolução de valores, enfim, recebidos indevidamente ou desviados?
Claro, esse é o ponto-chave da questão. A devolução dos prejuízos causados. Quando zera esse prejuízo, aí a empresa ganhou esse acordo, ela não causou prejuízo mais para o erário, ela devolveu aquele prejuízo que ela tinha causado e, por isso, ela pede em troca o direito de continuar operando.
Está conversando com o deputado Mendes Tami, do PSDB de São Paulo, sobre acordos de leniência e também de medidas anticorrupção. Deputado, o senhor destacou que, claro, tem uma vantagem óbvia para a sociedade, que é a devolução de valores, recursos financeiros desviados. Para a empresa que fecha um acordo de leniência, há vantagem também? Ela pode continuar posteriormente, enfim, fazendo, celebrando contratos com a administração pública? Como é que funciona isso?
Ela, no acordo de leniência, ela deve, evidentemente, assumir o compromisso de nunca mais delinquir, nunca mais participar de um conluio. Que conluio? Normalmente é um acerto, um cartel, um acordo de empresas para lesar o setor público. Ela faz uma negociata de tal forma que ela seja a vencedora da licitação. O que é isso, licitação? Licitação é o instrumento previsto na lei para uma empresa do setor privado que vai prestar um serviço ou vender alguma coisa para o setor público. Como que deve ser feita essa licitação? O setor público deve comprar daquela empresa que forneça o melhor serviço pelo menor preço. Menor preço. Isso faz parte da lei. É aquele que vende mais barato. Se houve um desvio de finalidade, houve uma distorção e ganhou uma empresa com um preço mais alto porque ela comprou as concorrentes ou fez um acordo com a concorrente, eu ganho esse bloco, você ganha aquele, eu ganho esse, você ganha aquilo. Se ela fez esse acordo antes, que é um acordo criminoso, um cartel, isso pode ser desfeito através de um acordo de leniência. Esse acordo é exatamente isso. Você dá uma espécie de desculpa, de perdão, de waive, né, como fala, essa palavra é uma palavra inglesa, waive significa perdão, para a empresa desde que ela devolva aquilo que ela causou de prejuízo. E a partir daí ela fica com o direito de continuar operando. Não significa que ela vai ganhar sem licitação, mas é o direito de participar das futuras licitações.
Deputado Mendes Tami, o senhor apresentou uma proposta que propõe mudanças nessa lei anticorrupção que estabeleceu a possibilidade de se estabelecer o acordo de leniência. Que aperfeiçoamento o senhor julga necessário para essa lei?
Bom, primeiro, na regulamentação, eu não posso fazer nada que esteja afrouxando a lei. A regulamentação tem que responder ao espírito da lei. Ela tem que ser exatamente uma complementação da lei. Aquilo que o legislador deixou em branco, deixou quase um cheque em branco para o Poder Executivo complementar, ele complementa. Mas ele não pode ser mais frouxo que a lei, ir contra o que a lei determinou. Por isso que entrei com essas complementações. Na regulamentação da lei, entramos com uma regulamentação no sentido de que não houvesse nenhuma facilitação. Os valores máximos da multa são fixados em lei. Também eu não posso criar um novo degrau, um novo instituto que possa fazer um acordo, diminuir o preço, o valor da multa, isso eu não posso. Então, esses foram os projetos que eu entrei, de decreto legislativo. Mas eu entrei também com projetos de lei para tornar mais rígida essa lei da anticorrupção, entre os quais o que permite que a delação premiada e acordos de leniência também, é claro, possam ser feitos não apenas pelo primeiro dos licitantes, por mais pessoas. Se eu tenho um crime complexo que exige muitas pessoas participando, por que que eu só vou deixar o primeiro que denunciar, primeiro por ordem cronológica, se inscrever para fazer uma denúncia? Todos que quiserem fazer essa denúncia têm o direito de fazê-la.
E, deputado, o senhor avalia que nesse segundo semestre desse ano de 2015, existe um ambiente propício no Congresso para aprovar essas propostas que o senhor está colocando, essas propostas que, enfim, alteram, aperfeiçoam esses mecanismos anticorrupção? Também queria que o senhor avaliasse como o senhor vê a situação do Congresso e também o anseio da sociedade em relação a isso. Como é que essas duas coisas caminham juntas?
Olha, a população está tomando consciência de que a corrupção não é um ato isolado. Não é um desvio apenas de uma percentagem, 5%, 10% dos volumes orçamentários previstos para serem gastos pelo setor público. É muito pior do que isso. É uma distorção daquilo que precisa ser feito. Aquilo que é licitado, que é feito pelo governo, não é aquilo de que o povo mais precisa, é aquilo onde é mais fácil roubar. Então, há uma distorção. O segundo é que, havendo essas dificuldades, essa corrupção endêmica, contaminando todo o tecido social da nação, o que acontece? Os pequenos negociantes, os pequenos negócios não conseguem se estabelecer. Por quê? Tem que pagar uma propina para abrir uma empresa. É inacreditável. As pesquisas que são feitas hoje, as melhores foram feitas pela FGV, contratadas pela Fiesp, dão que a gente gasta 80 bi por ano de corrupção. Ora, só na Petrobras, que foi um dos órgãos fiscalizados, nós temos aí 6 bilhões. O total chega a 80 bi. Qual é o orçamento do governo federal para a saúde? 100 e poucos bi. Ora, então 80 bi é quase o orçamento geral da saúde. Daria para dobrar, praticamente dobrar o orçamento da saúde. Há pessoas que estão na fila esperando para fazer uma hemodiálise, para fazer um tratamento de radioterapia, de quimioterapia. Estão lúcidas, o cérebro funcionando bem, mas estão com um problema, com um tumor, com o risco de uma metástase. Ou o rim que não funciona mais e precisa fazer uma hemodiálise. E estão na fila. Aqui na minha cidade, em Piracicaba, nós temos fazendo hemodiálise umas 100 pessoas. Na fila, umas 200. Quando que essas 200 serão atendidas? Quando alguém que está fazendo, que já está na fila, no começo da fila, ou morrer ou fizer um transplante e for bem sucedido, o que é raro no Brasil. Ora, essas pessoas muitas vezes falecem antes de poderem fazer o tratamento que sabem que iria prolongar a sua vida, iria mantê-lo entre nós mais tempo. Portanto, a corrupção mata, a corrupção desvia recursos que iriam ser utilizados para salvar vidas, para salvar pessoas.
Bom, conversamos com o deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, sobre a lei anticorrupção, possíveis aperfeiçoamentos a essa lei aqui na Câmara dos Deputados e também essa diferenciação entre a delação premiada e o acordo de leniência. Deputado Mendes Tame, muitíssimo obrigada pela atenção.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
Bom, aqui na ponta da linha já estamos com Tomás Pereira, professor da FGV Direito Rio. Dessa questão da corrupção do acordo de leniência, a gente vai fazer agora um outro balanço, que no caso são os 5 anos do Estatuto da Igualdade Racial. Professor Tomás Pereira, bom dia para o senhor, muito obrigada pela atenção aqui no Feijoada Completa.
Olá, Daniela, olá, ouvintes.
Tudo bem com o senhor? Está tudo certinho?
Tudo certinho.
Bacana. Professor, bom, 5 anos da lei do Estatuto da Igualdade Racial, a questão das políticas afirmativas e do racismo estão sendo debatidos no espaço público agora de maneira quase que contínua, né? Como é que o senhor avalia, no que diz respeito à legislação em si do Estatuto, a sua efetividade na vida prática das pessoas, na vida prática dos brasileiros? Como é que o senhor vê isso?
Olha, Daniele, o Estatuto ele tem medidas de dois tipos diferentes. Algumas delas são medidas específicas que, né, prevêm uma disposição, prevê uma consequência prática, e alguns dos quais são simbólicos. Mas lembrando que o simbólico não é menor, né? É importante a valorização de certos elementos ou a reafirmação de certos valores que mostra o nosso comprometimento com eles. No caso, o comprometimento, né, do legislador com uma minoria específica, né? Então, algumas das disposições do Estatuto, na verdade, reafirmam valores que estão já na Constituição, né? Mas são valores que estão na Constituição e que não estão sendo concretizados. Então, o que a gente faz diante disso? Um pouco a gente tenta, a partir de medidas específicas, fazer criar situações em que isso se torne realidade na vida das pessoas. Um pouco a gente reafirma esses valores, mostrando, né, que em 2010 nós continuamos comprometidos com eles, né? Você mencionou a questão da ação afirmativa. Uma coisa interessante do Estatuto é que ele não surge do nada, né? Ele vem, tipo, né, desde a Constituição nós temos previsões específicas em relação a racismo, em relação a promover a igualdade, mas especificamente com as afirmativas, né, no âmbito da educação, isso começa a se materializar em 2003, 2004, na UERJ, na Universidade, né, do Estado do Rio de Janeiro, em 2004 na Universidade de Brasília, no ProUni. Essas medidas de inclusão de minorias raciais na universidade a partir da reserva de um número de vagas, né? O Estatuto vem em 2010, né? Enquanto essas medidas, né, da UERJ, da UNB, são medidas que às vezes aconteceram no âmbito estadual ou no âmbito da própria universidade, né, da autonomia delas, o Estatuto vem em 2010 prevendo de maneira genérica, né, ações afirmativas em diversas áreas, inclusive na educação. Ele vem, ou seja, ele simbolicamente mostra que o legislador estava do lado, o legislador nacional, que o Congresso estava do lado dessas medidas específicas, no momento em que elas estavam sendo questionadas, né? Houve uma ação questionando a constitucionalidade desse tipo de medida no Supremo, que só foi julgada em 2012. Né? Então o Estatuto vem em 2010... A decisão do Supremo vem em 2012, dizendo que as afirmativas são, sim, constitucionais, né, mas é unânime, inclusive, todos os ministros. E em 2012 mesmo, naquele mesmo ano, seguindo a decisão do Supremo, vem a lei de cotas que regula a ação afirmativa de maneira geral nas universidades federais do país. Então, isso faz parte de um movimento, né? E agora mesmo, 2015, o Judiciário, né, através de uma resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, também prevê reserva agora de vagas de 20% em concursos à magistratura. Então, a gente vê isso acontecendo, em vários lugares, mas dentro de um processo, né, em que movimentos sociais demandam mudança e vão conseguindo vitórias às vezes em instituições diferentes, ambientes diferentes, e isso vai se acumulando, né? Então, a decisão unânime do Supremo em 2012, em 2003, 2004, acho que ninguém imaginava que seria uma decisão unânime, né? Acho que ninguém nem tinha certeza se passaria a constitucionalidade de cotas por quesitos raciais. Em 2012, a gente fez uma decisão unânime. E o Estatuto vem no meio disso, ele é parte, né, dessa movimentação, ele é parte dessa política, na verdade.
Certo. E Tomás, como é que você vê essa questão, que eu vou dividir aqui, por exemplo, como dois caminhos, né? A gente tem um caminho de combate ao racismo e a gente tem um caminho de políticas afirmativas. Isso. Como é que esses dois caminhos conversam, interagem, se cruzam? Como é que você, nesses 5 anos, questão de cotas, por exemplo, nas universidades, a gente já tem aí mais de 10 anos de experimentação em algumas instituições, como é que as duas coisas estão conversando hoje?
Olha, ironicamente, tem uma ironia aí, né? Por um lado, a ação afirmativa no longo prazo, no médio prazo, ela combate o racismo, né? A inclusão de pessoas nessas, em ambientes nos quais elas não estavam incluídas, né? Torna a nossa experiência, a nossa sociedade mais diversa, coloca pessoas em posições que permitam que pessoas tomem com históricos diversos tomem decisões, participem das políticas importantes. Por outro lado, o que também é importante é escancar o racismo, né? Algumas das reações que são vistas hoje têm a ver com o crescimento da participação da população negra no espaço público, né? Quando as pessoas sentem, né, que elas se sentem de alguma maneira prejudicadas por essa inclusão, isso você vê aí uma certa manifestação de racismo na sociedade. E daí a gente combate. Mas a gente combate de duas maneiras. Há certas atitudes que são criminosas, e há certas atitudes que a própria inclusão e a própria estímulo de um ambiente cultural diverso estimula. Que esse tipo de atitude passa a ser inaceitável, né? A verdade é essa. Inibe certos comportamentos que eles até poderiam passar despercebidos num ambiente não diverso, num ambiente em que não tivessem pessoas negras incluídas. Então, por um lado, é parte desse combate. O combate acontece por essas duas medidas, como você mesmo disse. Por outro lado, o fato de combater faz com que o racismo, às vezes, expressa a sua cara de maneira mais evidente.
Isso torna a questão muitíssimo complexa, não, Tomás?
Muitíssimo complexa, mas é importante, né? É importante estar às claras, né? A gente passou muito tempo com o mito de que nossa sociedade brasileira não era racista, né? Isso era algo que as pessoas diziam de maneira quase como se fosse uma verdade, uma obviedade, né? Por conta, de fato, da nossa miscigenação. Mas é importante que a gente veja, né, o racismo que se manifesta em diversas esferas da nossa sociedade, porque só assim que a gente combate, né? Só assim que a gente pode ter uma conversa nacional sobre isso, que a gente pode se posicionar e que é possível traçar linhas, né? Porque a política, acima de tudo, é um traçar de linhas e a gente verificar quem está de um lado e quem está do outro, né? Quando essas questões são escancaradas, a gente vê quem é que está de que lado. Isso é importante, né?
Estou conversando com Tomás Pereira, professor da FGV Direito Rio, e nosso assunto aqui são 5 anos do Estatuto da Igualdade Racial. Tomás, eu te perguntaria agora sobre monitoramento de políticas afirmativas, enfim, de políticas de combate ao racismo. Tem uma maneira muito prática de constatar essas mudanças, dessas políticas, que é uma coisa que eu experimento aqui na Universidade de Brasília. Realmente, a cara da universidade, a cara dos alunos, em 10 anos mudou muito. Hoje em dia, quando eu vou à UNB, eu olho ao redor e não é só pela questão da diversidade racial. Eu tenho a impressão que realmente que tem uma cara diferente. Tem uma cara que eu percebo que é mais plural do que na época que eu estudei lá há 15 anos. Como é que, para além dessa impressão como essa a que eu tive aqui na Universidade de Brasília, como é que a gente monitora o sucesso de políticas afirmativas, a gente percebe que o combate ao racismo tá avançando? Por exemplo, muitas vezes quando a gente vê manifestações claras e abertas de racismo, como você destacou, isso, de forma até meio paradoxal, pode até mostrar que sim, que as coisas estão vindo a público, que as coisas estão acontecendo, que o debate está acontecendo?
Sim, sim. Agora, há indicadores. O que acontece é que, de maneira geral, é difícil desagregar o impacto de ações afirmativas de outras políticas de caráter universal, né? O fato é que, nos últimos 10 anos, também houve inclusão social de uma parcela grande da sociedade, né? O que a gente chama de nova classe média. E isso, né? também incluiu pessoas, né, tanto brancas como negras, como, enfim, de diversos grupos étnicos diferentes. Agora, em um ambiente alguns ambientes específicos a gente consegue monitorar, o que você mencionou é exatamente isso. No âmbito da educação, fica mais evidente, né? É fato, e a gente tem dados do IPEA sobre isso, né? Em 1992, dos jovens entre 18 e 24 anos brasileiros, ou seja, a população que deveria estar na universidade, dos negros, apenas 1,5% dos jovens negros estavam na universidade. Em 2009, esse número passa para 8,3%. Né? É um pulo de... multiplica por 5. Dos brancos, esse número passa de 7,2% para 21,3%. Também aumenta, né? Multiplica por 3. Mas você vê que, né, a multiplicação em uma dessas faixas é maior que na outra, e em parte, né, isso se deve pelas medidas de ação afirmativa que começam a ocorrer nesse momento. Agora, na sociedade como um todo, fica um pouco mais difícil desagregar, né? A gente tem precisa de indicadores específicos em cada situação, em cada instituição, né? Um lugar onde a gente ainda, eu acho, né, antecipando talvez uma pergunta sua, algo que talvez esteja faltando, no estatuto original havia previsão de ação afirmativa no legislativo, né? Como a gente tem já para gênero, né? Existe a previsão de, nas listas partidárias de candidatos, a reserva de um número, a necessidade de um número de vagas de mulheres. Isso não passou, e se a gente olhar para a nossa Câmara hoje, a gente vê uma grande diferença entre a porcentagem na população e a porcentagem entre os nossos representantes, a partir de, né, em termos da proporção em relação à população, por critérios raciais, né? Então, se a nossa população, né, tem 7,6% de negros, né, a Câmara tem apenas 4,3% de deputados que se autodeclaram negros. População parda, né, enfim, que esses são os critérios do IBGE, né, então, por isso que a gente usa esses termos, são 43,1% da população, enquanto na Câmara são só 15,8%. Já brancos são 79,9%, 80% dos nossos representantes na Câmara Federal se declaram brancos. Né? Tem aí uma grande diferença, não é um espelho claro da nossa pluralidade, da nossa sociedade plural. Né? E que volta aquela questão, né? Parte do nosso mito da inexistência do racismo tinha a ver com o fato de da grande miscigenação, né? Que se reflete inclusive no fato de que é verdade que mais da metade da população brasileira hoje em dia tem alguma descendência negra, né, entre pardos e pessoas que declaram pardos e pessoas que declaram negras. Mas isso não se reflete, às vezes, em esferas de poder, em esferas de poder político, de poder econômico. A nossa própria Câmara é um exemplo disso, né? O Judiciário também ainda é um exemplo disso, mas é interessante, e eu acho que mostra o quanto a gente tem mudado, que essa decisão recente do Conselho Nacional de Justiça de, a partir de agora, também ter ações afirmativas em concursos para a magistratura.
Bom, a gente conversou com Tomás Pereira, professor da FGV Direito Rio. Tomás, agradeço imensamente a sua atenção aqui, atendendo ao Feijoada Completa aqui na Rádio Câmara. Tenha um ótimo dia.
Um ótimo dia, muito obrigado. Obrigado pelo convite.
Respire fundo como um iogue. Encerrando esse bloco, a gente fica com Coragem Coração, do Ney Matogrosso, nosso aniversariante do dia. No segundo bloco, fique com a gente. A gente vai ter as perspectivas aqui para a Câmara no segundo semestre e também um balanço dos resultados dos Jogos Pan-Americanos. E você desfrute do aniversariante Ney Matogrosso.
O ser que o ampare, o ser que vai comparecer. E antes que um vento assopre, diga a si próprio, meu amigo, coragem, coração, se joga. Como corações se jogam, então se liga só no slogan. Coragem, coração, se joga, que eu te dou a minha mão.
Feijoada completa.